Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá a todos, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, pela Rádio AM 930, pelo portal cultura930.com.br e pela live no Facebook, @cultura930. Este é o Cultura Revista, o programa que reúne informação, utilidade pública, entretenimento, educação, gastronomia, cultura e arte, de segunda a sexta, aqui na Rádio Cultura. Eu sou Mariane Antunes e fico com você nessa próxima hora, trazendo as principais notícias do dia. E meus convidados de hoje são o Elian Voidello, músico, apresentador do programa Estado Crítico aqui na Rádio Cultura, toda quinta-feira, ao vivo, às 14h, e Cadu Cinelli, ator, artista têxtil, contador de história e diretor teatral, integrante do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias do Rio de Janeiro. E com ele nós vamos conversar sobre o projeto Percursos Afetivos, que acontece em Curitiba neste final de semana. Boa tarde.
Boa tarde.
Bem-vindos à Rádio Cultura. Cadu, eu começo essa conversa com você. Queria que você me contasse um pouquinho a sua trajetória até aqui, antes da gente falar desse projeto que acontece no final de semana.
Bom, eu sou carioca, estou morando agora aqui em Curitiba, né? Vim recentemente, já estou me habituando ao frio. Na verdade, já estou acostumado já, não é uma coisa tão séria assim. E estou morando aqui, um dos motivos da minha vinda para cá foi para desenvolver esse projeto, que é o Percursos Afetivos. Eu sou contador de histórias também, e há muitos anos eu trabalho com o meu grupo, né, com os Tapetes Contadores de Histórias, né, que é um grupo que está sediado lá no Rio, e eu vim também com alguns tapetes para poder desenvolver algumas atividades com os tapetes aqui em Curitiba. Curitiba, Pinhais, né, circulando na região metropolitana também.
Por que você escolheu Curitiba para seguir o seu trabalho?
Bom, são vários motivos. Bom, o primeiro é o amor. É uma questão também amorosa. Acho que os ventos do amor me sopraram para cá, para o sul. Bom, aí tem isso. Tem o meu desejo de desenvolver um projeto novo, artístico, né, e solo, de alguma forma. E com isso veio Percursos Afetivos, né? Era uma ideia já há algum tempo que eu vinha já pensando assim, eu quero desenvolver um novo projeto, um novo trabalho, e queria juntar algumas ideias que eu já vinha já pensando há algum tempo, né? Que tinha a ver com mobilidade, com bicicleta, com performance. E quando ano passado eu estava aqui em Curitiba, eu, de fato, vi que as questões do cicloativismo aqui são muito bem, não estruturadas, mas estão acontecendo, né? Se estruturando, vamos pensar melhor assim. E vejo que a cidade tem uma abertura e um potencial para o projeto. Eu falei assim, então vou casar mais essa possibilidade também.
Quando eu li sobre o seu projeto, o que mais me chamou a atenção foi a frase observar a cidade e as pessoas que nela vivem e transitam com um novo olhar. Que esse projeto especificamente é sobre bicicletas, né? As pessoas são convidadas a participar junto com você de bicicleta, ouvindo histórias.
Isso. As histórias são histórias que eu crio a partir da paisagem. Eu vou escolhendo trechos, né? Eu vou, ao longo do tempo, eu vou criando percursos, e são trajetos, e cada trajeto vai ser desenvolvido uma performance. Então, eu estou na terceira performance já. Comecei, a primeira aconteceu em abril, a outra foi em julho, e agora em agosto tem a terceira. E a gente faz assim, eu crio algumas histórias a partir do que eu vivencio aqui na cidade. Ou coisas que eu vi, alguém me contou, que tem a ver com aquele lugar específico.
Como foi a de abril? Aonde foi? Quantas pessoas participaram?
Olha, em abril nós fizemos da saída da Praça de Bolso do Ciclista, a gente ia até a Praça da Salete e voltava para a Praça de Bolso. Era um percurso que retornava para o seu ponto de partida, né? Teve dias que a gente tinha umas 25 pessoas, todo mundo pedalando. E aí eu vou contando histórias, às vezes pedalando, né? Enquanto eu estou pedalando, vou contando algumas, como se fossem microcontos, né? Fossem narrativas de paisagens ou de coisas que estão acontecendo na hora mesmo, que aí eu crio, vejo, acho algo inusitado. Por exemplo, a gente estava passando, estava pedalando juntos, e passamos em frente na esquina de um hotel. E era já noite, tinha um casal sozinho jantando, e ele estava segurando a mão dela. E ela estava toda assim, tímida. Mas eu tive, me deu assim na cabeça de falar, contar aquela paisagem, né? Aí eu contei que era um casal sentado numa mesa de jantar, e ele estava se declarando para ela, pedindo casamento. Isso foi da minha cabeça, é claro. Não sei se ele estava pedindo casamento. Mas eu só sei... Ou terminando. Não, não estamos terminando não, porque ela estava com uma cara muito boa.
É. Então... É. Então.
Não sei. Não, ele também tava com uma cara boa, não tinha afeto no ar, né? Não era uma coisa tão... Coitado.
Mas assim, é pela descrição da cena.
É a descrição da cena. Uhum. E aí foi muito bonito, porque a gente começou a observar a situação. Da próxima eu vou ficar atento para ver se termina com uma cara de ódio do outro. Mas assim, isso foi uma das paisagens. E as outras histórias eu vou criando antes, né? É prévio. E foi isso.
Então, isso aconteceu dentro do Festival de Curitiba?
Isso, dentro do Fringe.
Uhum.
Depois teve o de julho, né? Que aí é o percurso de julho. Nós saímos ali do Terminal Guadalupe. E aí do Terminal Guadalupe nós fomos até... deixa eu ir lembrando tudo que a gente fez. Fomos até o Passo da Liberdade. Do Passo da Liberdade a gente foi até a Praça do Casal Nu. E ali aí a gente contou outras histórias, né? Foi muito interessante partir do Terminal Guadalupe, né? Que é uma outra Curitiba.
Sim.
É.
Bem no centro da cidade, com características bem próprias, né?
Uhum. Bem específico, né? Passar entre os ônibus, teve criança pedalando com a gente, era muito interessante. E ainda mais no sábado e domingo à noite, né? Andar pelo centro mais vazio, com outro movimento. Quer dizer, nem tão vazio assim, tem um movimento bem específico, né? Que a gente não vê durante o dia. E eu fui trazendo também esse tipo de narrativa. Qual é a história que tem quando as luzes se apagam, né? Quando a noite chega. Então foi uma outra paisagem que a gente foi vendo, né? E dessa vez a gente vai ter o ponto de partida da Boca Maldita, que é tão conhecida. A gente vai andar mais lá para cima, quase, né? Subindo para o Bigorrilho e volta para cair na Rui Barbosa. É, então a gente vai ver diferentes Curitibas no caminho, né? Pelo meu entender.
Uhum.
É uma cidade muito diversa e isso me inspira muito para pensar as histórias.
A expectativa é de 50 minutos de duração, né, nesse trajeto. E que tipo de recurso, além da bicicleta e da contação de histórias, você utiliza para promover essa atividade?
Depende muito do percurso, mas às vezes tem alguns objetos de pirotecnia, né? Fumaça, estrelinhas, né? Que irradiam. Independente dos percursos que eu faço, se eles são mais escuros, os lugares que eu passo, eu consigo fazer projeções.
Projeção também. Uhum.
Música e as narrativas. Muitas vezes a gente tem as caronas, né? Na última vez aconteceu uma coisa muito bonita, que uma das espectadoras, ela era uma moradora de rua. E ela estava passando, viu a gente e perguntou, o que é isso? Eu falei assim, é uma performance itinerante, é um percurso afetivo. Ela, o que é um percurso? Eu falei, sobe aqui na minha carona para você ver. E ela subiu. E aí foi ótimo, porque no meio do caminho ela falou, eu quero cantar uma música. Aí eu dei meu microfone para ela, né? Porque eu tenho um microfone para poder todo mundo ficar escutando.
Sim.
E ela foi cantando durante todo o percurso, um trecho dele, na 15. Foi uma coisa muito mágica, sabe? Muito, muito bonito de ter a companhia dela durante o nosso trajeto.
Esse projeto você já fez em outras cidades? Ou
ele ainda não.
Está aqui, por enquanto.
Por enquanto está aqui.
Eu tenho uma pergunta que me surgiu aqui. Eu vi que todos os percursos que você fez é no centro ou no anel central da cidade, né?
Por enquanto.
A pergunta é justamente essa. Por que que não em outros bairros ainda? E quando você pretende levar para outros bairros? Por exemplo, a gente tem bairros, por exemplo, Portão, por exemplo, que tem uma população gigantesca que anda de bicicleta e tudo mais, só que não tem uma infraestrutura para bicicleta. Se planeja isso? Como que é?
Planejo, sim, não, a minha ideia é essa. Tanto que quando o primeiro eu fiz num trajeto que ainda era confortável para mim, né, de certa forma, como alguém que está chegando na cidade. Tanto que o segundo, quando eu fiz já no Terminal Guadalupe, já foi para sair de uma determinada área não tão conhecida do centro, né, da uma determinada população. É conhecida de outra população da cidade, eu entendo assim, né? É como se fosse lá no Rio. É conhecer a central do Brasil e conhecer atrás da central do Brasil, né? E aí tem, assim, a previsão para esse ano é que a gente ainda faça mais são oito percursos. E os próximos, os dois últimos, o de outubro e o de novembro, o de outubro a gente vai fazer lá no Boqueirão.
Ah, então já tem fora.
Sim.
Já tem planejado.
Que a gente possa ir até a fronteira com São José dos Pinhais, que é lá no parque.
Sim. Daí é outro mundo. Daí.
É outro mundo. É outra. É por isso, assim, quero ter. Assim, eu quero conhecer, ir conhecendo a cidade, né? E o outro, fora o Boqueirão, tem um outro que a gente vai fazer em novembro, que é no Bacacheri, para terminar lá na Praça das Nações. Então, tentar fazer esse contorno, né? E, claro, a minha ideia é fazer cada vez mais fora, assim, também, para poder, cartografar efetivamente a cidade, né? E conhecendo ela, e reconhecendo.
E mesmo com chuva, vai acontecer.
Sim, mesmo com chuva. Aí, com chuva, a única coisa que acontece é que coisas que, por exemplo, exigem de parte elétrica, como a projeção, ou então o mesmo equipamento sonoro, eu não tenho tanto à minha disposição. Mas a história acontece, né? Só ter capa de chuva e mesmo com frio, é só a gente se abrigar e vamos, né?
Não, e, assim, disposição, vontade de participar, de pegar a bicicleta, de viver uma história diferente, de acompanhar um movimento na cidade.
E é muito suave, né? Às vezes as pessoas me perguntam, ai, mas a gente vai correr? Eu não ando de bicicleta há muito tempo. Eu falei assim, não, olha, é super tranquilo, a gente vai bem devagar. Não tem essa de correr, vamos lá, não é esporte, assim. É viver. Viver a paisagem, viver o estar ali com os outros, pedalando, ouvindo as histórias.
Ele anda de bicicleta?
Olha, eu ando de bicicleta. Mas é desde que seja na descida. Vir aqui pra rádio nem ferrando vir de bicicleta.
Olha, eu vim da última vez, eu vim aqui no programa, eu vim de bicicleta.
Você veio de bicicleta?
Eu só vim hoje porque tá.
Mas você mora onde?
Lá no centro, perto do Guadalupe.
Ah, então você subiu uma boa ladeira. Sim. Eu não aguento, eu não tenho essa disposição. Assim.
Não, eu vou pra Pinhais de bicicleta também.
Ah, não, mas daí a Pinhais é plano, é tranquilo.
É tranquilo. É, dá uns 40 minutos, é bem tranquilo.
Você vai pela Afonso Camargo ali? Pelo Jardim Botânico.
Isso, pela Canaleta, fugindo dos ônibus.
É. Passa do lado de casa ali, tranquilo. Toma cuidado que ali é o Autódromo de Curitiba, ali, né? Se passa ali. É, sim, aquela região do lado do trilho do trem ali é bem complicado o horário que se passa.
Ah, sim, sim, dependendo do horário.
Bom, esse é Cadu Cinelli com o projeto Percursos Afetivos, que acontece então no sábado e no domingo às 19 horas, com saída da Boca Maldita, duração aproximada de 50 minutos.
Isso.
Mesmo com chuva, estão todos convidados a participar dessa performance. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e a gente já volta com essa conversa. Você está ouvindo Cultura Revista.